Sejam bem-vindos a mais uma edição do Vocês Não Estão Prontos! Fala Cecília, fala Lu! E hoje, sim, o clima tá pesado, mas a gente vai fazer isso com o maior bom humor.
Como sempre.
Sim!
Como sempre, como sempre. Vamos falar de um tema pesado. Nos últimos meses, pessoas com trabalho significativo aí no campo das artes morreram, infelizmente. Pra ficarem apenas dois nomes, nós temos o Tarcísio Meira e o Paulo Gustavo. Ainda que esse primeiro seja conhecido só por uma faixa e etária da qual não fazemos parte ainda, ainda assim comoveu muita gente, né, por sua representatividade, alcance. O Paulo Gustavo, no entanto, além dessa perda sensível aí que foi, por ser alguém que se comunicava com diversos públicos, né, trouxe a perplexidade da frase: por que tão jovem? Por que agora? Por quê? E é para responder essas e outras questões que o episódio de hoje do Vocês Não Estão Prontos existe. Bora, bora, bora. A ideia é a gente falar por que que a gente chora quando nossos ídolos morrem. E pra começar, o que que eu queria saber de vocês? Qual foi aí o primeiro ídolo que afetou vocês por conta da morte? Eu queria que vocês falassem assim, tipo, se vocês lembram quando, como que você ficou sabendo, os impactos que isso teve na vida de vocês.
Acho que pra mim, assim, no Brasil, foi o Cazuza. Porque eu tinha ele morreu em 1990, e acho que nas férias antes, ele tava num hotel. E ele ficava lá no hotel, porque acho que ele tava fazendo show na cidade, mas ele já tava muito magro, né? Foram, acho que, menos de um ano antes, assim. Aí quando ele morreu, você fica com aquilo na cabeça: nossa, mas o cara tava lá aquele dia, acho que 15 anos, 14, 15 anos. E foi bem, assim, e a maneira, né, com que ele, apesar de não ter internet, né, cada aparição dele era um susto, um choque, né, tava cada vez mais magro, perdendo o cabelo, mas então, acho que foi bem marcante, assim, pra mim. Eu lembro que eu tava viajando com a minha mãe de ônibus, na época com meu Walkman, ouvindo música, e a gente chegou em algum lugar que pegava rádio. E eu fiquei sabendo na rádio, que ele, pela rádio, que ele tinha morrido. E depois, acho que pra mim, que daí eu já curtia mais, assim, música, foi o Kurt Cobain, que ninguém esperava.
Olha,
né?
Cara.
E eu lembro também que eu tava ouvindo um programa que o Kid Vinil, que também foi uma morte, putz, que eu fiquei muito, muito triste quando o Kid Vinil morreu. E ele falou, eu lembro direitinho, ele falou assim: perdemos Kurt Cobain. Aí ele começou, ninguém sabia muito bem o que tinha acontecido, mas eu lembro direitinho, assim, do momento. E lembro também do Michael Jackson, e as pessoas sempre morrem primeiro no Twitter, né? Aí depois você corre pros portais.
Sim.
Pra ver se é verdade, ou liga a TV, aí morre sempre primeiro lá. Aí tava lá, que morreu. E eu lembro que eu trabalhava naquela tal escola com o Abner, e eu tava na internet, na minha sala, e tinha um monte de aluno, assim, era à noite. Eu, gente, o Michael Jackson morreu! Só que não tinha saído em nenhum lugar ainda, então me acharam uma louca, né? Imagina! Falei, gente, morreu, morreu sim! Depois saiu no UOL, mas muito tempo depois. E eu falava assim: aguardem, assim.
Você, mas me conta uma coisa, o que que você sente? Vamos pegar lá o Cazuza. Você chora,
não,
você fica
não choro,
mal durante
não.
dias? Como é que você lida com isso?
Nunca chorou com nenhum,
não.
Assim, que você tenha acompanhado?
Ah, tinha aquelas... assim, eu não era fã, mas tinha umas matérias com Ayrton Senna que eram bem...
pesadas,
tristes,
né?
Pesadas. Eu lembro que às vezes, né, caiu um cisco e tal. E a que mais me abalou das últimas, assim, muito, muito, foi da Fernanda Young.
Tava
essa mulher de um jeito assim,
irritando o Fernanda Young.
Se alguém me perguntasse quem você quer ser se você fosse outra pessoa, eu ia falar que eu queria ser ela.
E você conhecia ela da TV ou dos livros?
Revista Cláudia, das colunas dela.
Caraca.
Aí depois eu descobri ainda que uma das filhas dela chamava Cecília Madonna. Eu falei, gente, essa mulher é...
pra quem não sabe, é sua ídola maior,
e
né?
E da Fernanda Young também. Eu comecei a acompanhar ela GNT, ela tinha aquele o Irritando Fernanda Young. Aí os normais, né? Que ela era roteirista, ela escritora, ela com o marido dela e tal. E eu sempre amei ela demais. Seguia ela em todas as redes sociais e eu não conseguia acreditar. Eu falei, não, não. Aí hoje eu penso assim, ai, a Fernanda Young não merecia estar aqui mesmo nesse momento, sabe?
Eu a conheço das artes, né? Dos livros, enfim. E é impressionante, assim, a escrita dela é muito boa, é muito provocativa, é muito irônica. E é um irônico não soberbo, né? Um irônico do tipo, do que ela tá falando? Não, hã? Ela tá falando isso mesmo que ela tá falando, né? Aquela coisa que você sai do lugar, assim. Entendi, então você não chora. Você fica malzinha, mas não chora.
Ah, não, fico. É, porque daí eu fico pensando, né? Que ela tinha filhos pequenos, né? Uhum. Você começa a pensar na família e tudo. Nem com Mamonas eu chorei.
É, então assim, por que choramos quando nossos ídolos morrem? Acabou aqui o podcast, vamos então.
Não choramos, ponto encerrado. É isso, galera.
Ô Lu, e tu? Fala pra mim, conta tudo aí.
Então, vou trazer três também aqui. Acho que o primeiro, assim, que eu lembro, assim, do momento em que morreu e tal, acho que foi Ayrton Senna o primeiro, assim, porque eu era criança ainda, era muito criança.
Eu tava lá?
Eu lembro também.
Não, eu tava na casa da minha avó, era o que eu ia dizer. Eu lembro exatamente, assim, da cena. Eu tava na casa da minha avó, a gente tava assistindo a corrida. É assim, né? Os adultos estavam assistindo a corrida e as crianças estavam brincando lá fora e, de repente, começou uma movimentação e eu entrei pra olhar. E aí eu lembro do Galvão Bueno comentando e tal, falando do acidente, enfim. E aí eu lembro que meu avô tava lá na calçada da rua, né, e eu saí pra rua assim, e eu falei pra ele, Ayrton Senna morreu. E aí eu lembro dele levantando assim, correndo pra dentro de casa, e todo mundo assim, bem abalado. E eu acho que esse foi o primeiro, assim, que eu lembro exatamente. Um que marcou, esse marcou, claro, mas assim, me marcou por eu saber, por eu lembrar desse fato da minha infância. Mas um que marcou, acho que foi Mamonas Assassinas mesmo, que vocês falaram aí. Acho que Mamonas Assassinas foi o primeiro, assim, que de fato a gente sentiu o baque, porque os caras estavam num dia no Faustão e no outro dia, simplesmente, não estavam mais, e foi toda aquela comoção e aquela... E os caras estavam no auge, né, assim, no auge do auge. Os caras eram os mais tocados da rádio. Tava todo domingo, ou no Faustão, ou no Gugu, que tinha aquela guerra da audiência, né? Então, assim, eles estavam sempre nos programas de TV, e a gente ouvia aquilo o tempo todo, assim. Então, acho que Mamonas Assassinas foi o primeiro, assim, que eu senti o
baque.
E baque.
Acidente aéreo é uma coisa que choca mais, parece,
muito,
né?
Louco,
que é muito mais,
velho,
trágico.
Muito, assim. É. É um negócio bizarro. Como a gente comentou no começo, o que eu chorei, assim, que eu... Duas que eu chorei, que eu lembro de ter chorado. Um foi Amy Winehouse, quando ela partiu, assim. Eu chorei muito de tristeza mesmo, pela trajetória, por todo o potencial que ela tinha pela vida. Quando a gente vê, né, o documentário de Amy, você vê que tudo que ela passou foi, de fato, na frente das câmeras. Então, a gente vê ela definhando em frente à TV e a vida dela ficando daquele jeito e aquela questão com as drogas e tal. Então, eu senti muito a morte de Amy. E Paulo Gustavo. Paulo Gustavo, acho que não tem... Não tem como você passar ileso da partida de Paulo Gustavo. Acho que
ninguém.
Não.
Todo mundo, é, exatamente. Todo mundo, de alguma forma, foi impactado.
Possível, né?
Todas as mães, como muita gente falou. É, eu lembro que eu levei minha mãe pra ver o filme do Minha Mãe é uma Peça. Eu dizia, mãe, essa mulher é você. Mãe, essa mulher é você. Assim, quando eu soube. Porque, assim, eu de fato entrei na corrente das orações por Paulo Gustavo. Eu tava nesse nível, assim.
É aquela coisa, não morre, por favor, né?
Isso, tipo, meu cara, esse cara não pode ir, velho. Esse cara não pode ir. E aí, quando a gente recebeu, né, a notícia, inclusive no dia da final do Big Brother, né? Que era um dia que tava todo mundo muito empolgado, a gente tava, quem acompanha reality, né, eu, Cecília, né, Abner, a gente sabe que não, mas assim, quem acompanha Big Brother tava muito empolgado pra aquele dia, e 2 horas antes de começar o Big Brother, eu não tive clima nenhum pra assistir aquele Big Brother, sabe, a final, assim, eu acho que eu vi o comecinho, mas eu...
Anticlimático, né? Anticlimático.
É, eu não consegui. Eu disse, ó, pra mim deu.
Total.
É, eu fui dormir mais cedo naquele dia. Disse, ó, Juliette já ganhou, é isso. Não dá. Mas da música, Cássia Eller também. E pesou pra mim bastante.
Ah,
desculpa, então corta. Fala você.
Eu também lembro desse dia direitinho.
Porque foi perto do meu aniversário. Ela morreu muito...
Dezembro,
isso,
né?
Ela morreu muito... Não lembro se foi um dia antes do meu aniversário ou um dia depois do meu aniversário. Mas, assim, foi muito perto do meu aniversário. E eu senti também bastante... Pra mim, ficou marcado, sabe? Como o dia que Cássia Eller se foi, assim... Mas fala, Abner.
Eu ia falar sobre ela e... quanto que me impactou, assim. Eu fiquei mauzão, assim. Do tipo, primeiro incrédulo, que é... É um choque que eu não consigo explicar. A gente fica assim...
É estranho, né? É muito estranho.
É muito estranho, é.
E eu lembro de ter ficado muito puto, porque as primeiras notícias que começaram a sair atrelavam muito a questão das drogas, a questão de, porra, essa drogada... Cara, e assim, não faziam alusão à artista que ela é, porra, né? E eu acho isso tão pesado, assim, eu acho... as memórias que eu tenho, elas são de um misto de raiva e incredulidade com o que aconteceu... Só que eu não chorei e tal. O que me pegou, de fato, tem um álbum dela póstumo, que eles pegam sobras de estúdio e tal. Tem uma música chamada No Recreio.
Ai, nossa.
E tem um clipe. E aí começa, quer saber quando te olhei na piscina? Cara, aí não consegui. Aí porque, tipo, é como se eu tivesse segurado um choro. Que quando eu vejo esse clipe, meu, é muito foda. Porque ele é totalmente, pra quem não sabe, ele é totalmente entrecortado com cenas da vida real. Cenas gravadas nos bastidores, da família dela, do Chicão, da mulher dela. Cara, é muito... Eu não consigo explicar exatamente, assim. Eu sei que eu fiquei mal, assim. E deixei fluir, claro, porque aí você dá aquele... meio que deixar passar, né? Ah, tá bom, entendi agora.
Sim, dá vazão.
Entendi que ela se foi, que não volta. E esse não volta é o que pega pra mim. Porque, claro, deixou um legado, né? Tem ali as músicas que você vai revisitar e tal. Só que tava tão fresco assim, ela tinha feito uma aposta, né, grande de carreira, que todo mundo achava que ela ia fazer um acústicozinho, né? Que, ela é comportadinha. Ah, estão tentando vender. Não, e aí ela vai e faz um puta de um álbum, e que história de novo, né, hits, e o Nando, que eu adoro também, então tá tudo muito, era muito familiar, é muito louco dizer, é pesado, né, falar esse termo assim, porque não é da nossa família, mas tem essa relação, né, que a gente meio que se sente parte.
É, porque são pessoas que você falou da música agora, eu lembrei, tem uma música do David Bowie que eu não ouço mais.
Olha aí.
E eu descobri que eu não podia mais ouvir essa música, que eu tava muito triste, eu tava numa loja... Aí começou a tocar, aí eu falei, ai, acaba logo essa música, eu fiquei tão triste, porque foi uma morte, sim, também, que eu fiquei, né, sou fã de David Bowie, adoro. Não ouço mais essa música, assim, porque eu fico muito triste.
E te pega, né, ele te pega num contrapé, ele te pega num lugar que você não tá preparado. Você não tá, simplesmente, e é diferente, a Lu falou também do Mamonas, eu também tenho essa memória, não porque curtia, mas por causa daquele fenômeno midiático mesmo.
Sim, mas é justamente isso.
Foi massacrado durante meses, né? Eles estavam em todos os programas, se não tivesse no Faustão, estava no Gugu, se não tivesse... E eu lembro da minha incredulidade, eu tinha assim, cara, eles eram muito novos, e tipo assim...
Irmãos, né? E pais aí? Que perderam dois, né?
Sim.
Muito, muito, muito.
E nessa época eu trabalhava no aeroporto e trabalhava com uma galera assim, todo mundo da mesma idade e tal, 20 e poucos anos. Eu não curtia, mas conhecia muita gente que curtia. E toda vez que eles estavam em Congonhas, alguém chegava lá correndo. Os Mamonas estão no aeroporto. Meu, tinha gente que saía correndo pra tentar ver. Parava de fazer o que tava fazendo e saía correndo pra ver, assim, muito louco.
Eu vou aproveitar até essa questão dos Mamonas já pra gente pensar uma outra coisa aqui juntos. Sobre a questão da meu Deus, espetacularização midiática. A gente tem a Sônia Abrão aí como sempre um exemplo do que não se fazer numa cobertura jornalística, né? Mas eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso, sabe? Esses limites que não ficam muito claros até onde ir. E aí, pra citar o caso dos Mamonas, gente, eu não sei se vocês lembram, ou a minha memória pode estar muito fraca. Cara, eles fizeram sessões espíritas em rede... nacional, assim. Sim.
Além disso, né? Vazaram, né, fotos dos destroços do avião.
Ah, e... sim, antes de WhatsApp, né? Antes do WhatsApp.
A galera compartilhava por e-mail, isso, era um anexo lá no e-mail com várias fotos de pedaços de corpo do avião, era uma coisa bizarra, velho, era uma coisa bizarra, assim. Lembro que, como eu era muito criança ainda, né, então eu não tinha acesso a esse tipo de coisa, mas eu lembro dos meus pais falando disso, que não mexe, não sei o que, se aparecer... Não é pra fazer, não é pra olhar. Tira a menina da sala. Enfim, sabe esse tipo de coisa, assim. Tirem as crianças da sala. Era esse tipo de coisa, assim. E circulou por muito tempo essas fotos ainda, viu?
Lu, eu lembro de eles explorarem a família.
Sim!
Demais.
Sim!
Umas reportagens, assim, sem tá. Continua sendo, né? Vocês falaram do Paulo Gustavo, eu acho que a gente só não teve mais por conta de pandemia.
Sim.
Sabe, daquelas romarias,
com certeza.
Aquele repórter, assim, constrangendo as pessoas. Ah, o que você amava nele? Já conduzindo as perguntas, né?
Ah, porque... com a família do Gugu, ainda tá rolando essa treta toda de herança.
Ainda fazem. E que é outra prova de que a gente realmente não tem controle da nossa vida. Porque quando a gente foi embora... Gente, Gugu, pô, era um cara que tinha aí uma credibilidade, tinha uma história construída, uma carreira como apresentador. Claro, teve esses pontos, né, de polêmica dele, mas ele tava lá apresentando na Record, né, mas aparentemente tava com uma vida estabilizada. Aparentemente a família era uma família estabilizada também, eu ia dizer normal, né, mas normal, hein. E aí o cara morre. De repente desenterra um monte de coisa aí, aparece namorado, aparece...
E falando agora que não foi assim que ele morreu, que foi de outro jeito...
Esse é um ponto que a Cecília falou que é muito louco, né? Tem sempre isso, não, olha, vocês estão errados. As teorias, não foi disso que morreu, tem aqui uma história, aí vem todo, né... espremer mesmo ali, né, pra dar um caldinho, um chorume... Um suquinho de chorume no final, assim, é pesado. Desculpa, Lu, te interrompi.
Não, eu ia dizer que, assim, espetacularização, ela continua, mas a gente meio que saiu da bolha, eu acho, né? Porque como a gente hoje tem mais opções de... até de TV mesmo, essas coisas mesmo de Gugu, essas polêmicas, sempre tá no programa de Sônia Abrão, sempre tá no Jornal da Record, do Domingo, mas a gente termina, às vezes, ficando sem acesso, porque a gente tá vendo outras coisas, não tá mais inserida, não tem outras opções hoje em dia. Mas aí explode, por exemplo, aquele meme lá da menina, da filha do Gugu, né, que queria um Porsche e aí a tia não deixou e barará, né, força guerreira.
Acaba virando piada, né, a memória
Isso.
de um cara, assim, todo mundo também, foi um choque, meu, Gugu, não é possível.
Foi o de Gugu também. Até porque ele tinha gravado aquele programa, né, ele deixou um programa gravado, tava de férias, né, e foi quando aconteceu a tragédia
Sabe
dele.
Sabe que quando eu viajo, eu não tiro foto, assim, rodoviária e vão cair, eu já imagino bate com a minha foto. Esta foi a última foto que ela tirou antes do acidente.
No stories. Eu também, stories pré-viagem
não tiro,
também
não
rola, galera.
É sério, Cecília?
Sério, eu já penso no bate falando de mim.
Pitadinha de paranoia, você sabe, eu não queria...
Olha, e também stories do percurso, tá ligado? Stories da estrada, assim, ó.
Também não?
Fazendo stories da estrada.
Por quê? Qual que seria a explicação?
Eu faço depois que eu cheguei. Não, se o carro bater, capotar, eu morrer. Também vai ser o meu último story.
Olha como ela estava feliz, estava bem.
Feriado agora, eu viajei com os meus pais, né, pro interior e tal. Aquelas fotos que eu postei, eu já tinha chegado em casa. Eu já tava em casa, eu não tava ainda na viagem, tipo, eu já tinha volta.
Mas o que que muda?
Eu tava viva, eu não tava. Entendeu?
Você falou, no momento aí da sua fala, sobre a questão da memória, né? A gente tava falando do Gugu e quanto que não foi valorizado o pós-morte. Mas a gente tem um problema com isso, principalmente aqui no Brasil, né? Da gente não valoriza em vida. E aí quando a pessoa... A gente simplesmente esquece, assim, né? Se não for um caso, por exemplo, como o do Paulo Gustavo, né? Por conta de tocar em vários públicos, né? Vai manter por algum tempo aí essa digamos, chama ainda, né? Vive e falando e tal. Mas o que vocês pensam disso? Por que as pessoas se comovem tanto? Porque o caso do Paulo Gustavo não dá pra explicar, né? Assim, óbvio, você tenta ler a explicação pelo caminho do, produção cinematográfica e tal, mas eu ainda acho muito contraditório, né, num país que aí tem um terço super conservador, né, e ele era um gay assumido, afetado, né, nos seus trejeitos, e nunca isso foi um dilema, né, pra ele e tal. Lembro das entrevistas dele do Jô, que às vezes eu até revisito, assim, mas eu queria saber mesmo o que vocês pensam dessa comoção, da onde vem? Por que, que a gente se comove tanto, assim? A gente citou os nossos casos, mas de forma geral, o que, que vocês pensam?
A admiração mesmo, a proximidade. Às vezes a gente vê tanto aquela pessoa ou consome tanto o conteúdo daquela pessoa que a gente realmente sente como se ela fosse da família. Eu mesmo, por exemplo, tenho uma listinha de pessoas que eu gostaria muito de um dia sentar, se eu encontrasse, ah, vamos sair, tomar uma cerveja, encontrar no bar. Eu queria muito encontrar algumas pessoas que são aí conhecidas do grande público, mas que, sabe aquela pessoa que você olha assim, cara, parece gente boa. Esse cara parece legal, assim, sabe, no offline, no como diria o meme do momento, nem fora dos stories, né? Fora dos stories, essa pessoa parece ser gente boa, ser legal. Eu acho que rola essa identificação. Se a gente for fazer, por exemplo, especificamente para Paulo Gustavo, foi o que eu comentei, assim. Paulo Gustavo usava muito o humor de identificação. A gente se identificava com a mãe, né, a dona Hermínia. A gente se identificava quando ele fazia o Vai Que Cola lá do bairro pobre do Meyer, que você, né, no subúrbio, ele sendo o cara arrogante do subúrbio, vamos dizer assim, né, o cara pobre que acha que é rico, né, que ele perdeu tudo, foi para lá, né, fugiu, foi para lá no Meyer, né, lá no Vai Que Cola. Eu acho que rolava muito dessa identificação, assim, quem não conhece um cara no bairro, ou alguém da família que acha que é, nossa, o desenrolado, o bonzão, o arrogantão, assim. Então, todo mundo se identificava. Assim como todo mundo tem uma mãe, Dona Hermínia, que é aquela mãe que grita, que chega arrancando seu lençol e acorda, vagabundo, vai trabalhar, não sei o quê. Que tem um filho que protege muito, que é o caso lá de Juliano, né? Que é o filho protegido. E a mina lá, Marcelina, que tem a menina Marcelina que só se ferra e tal, e que ela tem uma relação que muitas vezes se batem por causa dos comportamentos, enfim. Então acho que rola muito essa identificação, assim.
Covid também fez com que isso ficasse maior, porque aí tem assim, a pessoa pegou Covid, a pessoa foi internada, a pessoa foi entubada, você fala, putz... Meu Deus, já fica todo mundo, né? Fica, e agora o que vai acontecer? Vai ficar melhor? Não vai? Ah, mas ele é jovem, não, vai conseguir sair dessa, não sei o que. Aí teve aquela melhora, então acho que todo mundo, todo idoso agora, que você tá com Covid, você já fica, meu Deus, qual vai ser o próximo passo, né? Ficar aquele momento de tensão, acho que a gente comeu assim, né?
O fator Covid também fez tudo ficar maior e também o fato de a gente estar acompanhando realmente passo a passo. Paulo Gustavo estava em casa, Paulo Gustavo foi para o hospital, depois foi entubado e a gente saiu acompanhando tudo aquilo ali, passo a passo, sabe? E a cada dia saía aquele boletim médico. Tem melhora, tem piora. E aí a gente começou a pensar também, ficou muito próximo da gente o Covid, a partir dali, no caso da gente, da nossa idade. Via acontecer muitos casos com pessoas que se dizia no começo, né? Idosos, pessoas com comorbidades sérias e tal, que tinham mais predisponibilidade a ter consequências graves, né? Mas aí Paulo Gustavo não tinha nada disso. Paulo Gustavo era um da gente aqui.
O Rodrigo Rodrigues, né? Aquele jornalista.
Uhum. Ah, esse também. Nossa, putz. Cecília.
Foi foda.
Pode ser qualquer um.
Pode ser qualquer um. Eu achei muito interessante essa análise, né? Que a Ceci puxou. Da gente acompanhar o processo que leva até a morte, né? E aí isso faz com que a gente tenha algum outro tipo de relação. Até acentuado pelos pedidos de oração dos amigos e colegas celebridades, que a gente também acompanha e tal. Tudo isso vai criando um clima, né? Uma tensão que quando vem a notícia final, você realmente fica tocado e afetado de forma muito direta, né?
Foi assim com a Anissete Bruno, né, também. O próprio Tarcísio Meira também. Ah, e o Abner falou da Sônia Abrão. Eu sou telespectadora.
Sim, eu fui bastante.
Que fique registrado.
Eu fui bastante também.
A rainha da TV aberta. Eu estava assistindo ontem, lá, as fofocas e tal. De repente, morreu o filho do Roberto Carlos. E avisaram a Sônia Abrão ali ao vivo. E ela, morreu? Morreu! Aí a outra colunista que tava
falando,
não, não acredito que ele morreu, morreu mesmo. Eu, meu Deus, quem?
Ah, sem falar o nome, quem? Sem falar... Meu
ela
Deus.
Elas falaram que era filho do Roberto Carlos, tava com câncer. Só
mas
que ele...
elas fizeram isso de propósito?
Eu não sei.
Eu acho que
eu
sim.
Eu tava assistindo na hora ao
tá,
vivo.
Tá, e o que você sentiu? Quero saber o que você sente.
Eu fiquei curiosa pra saber quem tinha morrido.
Eu tô falando da reação delas, foi uma reação legítima ou...
Começaram a chorar, inclusive, as duas choraram.
Pô, mas diretor sem noção, é pra criar
não, não,
uma, um momento...
Né?
Lógico.
Aí hoje lógico. É como se eu estivesse no funeral de Dudu Braga, assim, porque foi o programa inteiro. Porque meu ela Deus. Leva a gente, na Sônia Abrão, ela leva a gente pra missa de sétimo dia, pro velório, pro enterro. Esse papel dela.
O que aumenta,
ela não
né?
Ela gosta que associe ela com morte, mas.
A gente, em determinado momento, falou lá das filhas do Gugu, da questão do espólio, né, que tá sendo dividido e tal. E eu fico pensando, não sei se já pararam pra pensar sobre isso, nessas figuras que morrem e depois viram apenas, e eu tô colocando apenas aqui, né, fazendo uma ressalva, apenas uma camiseta, sabe? Apenas uma memória muito longe, assim. E eu vejo gente que nem teve contato, de fato, celebrando. Aí eu fico sempre dividido, sabe? Entre a comoção legítima...
E a modinha.
E e o mercado por trás disso. Porque tem gente, tem alguém ganhando um valor ali em cima daquela camiseta, desses filmes. Então, até que ponto isso é programático? Aquelas homenagens na data que o cara morreu? Ou faz tanto tempo que ele nos deixou? O que vocês acham? Assim, eu tô viajando, vocês já pararam pra pensar sobre isso?
Nossa, até falta de conteúdo também, né? A pessoa não tem que postar, hoje faz não sei quantos anos que morreu fulano. Aí, pô. E tem o lance da camiseta. Eu fico. Gente, o maior exemplo, assim, é a camiseta do Che Guevara, né?
Sim!
Você acha que todo mundo que vestiu uma camiseta do Che Guevara sabe quem foi?
Não.
Com certeza, não. Além da camiseta de Renato Russo, sempre tem a galera usando. E outra coisa, sempre tem também aqueles que fazem um escândalo, assim, né? Nos stories, tipo, meu Deus, e eu era muito fã, e não sei o que lá, e barará, e sabe... Tem até uma galera, um meme na internet, né, que fala, ah, baixando a discografia de fulano. Aí é sempre, tipo, de uma pessoa nada a ver, assim, porque...
Virou fã, assim,
virei fã.
Não, e ele é o único fã. Ele assistiu todos os filmes. Show.
É o fã de última hora. Aí eu falo, fala o nome de 5 músicas. Você tem 10 segundos pra falar o nome de 5 músicas. Não falou, não é fã.
Olha! A galera pegando ingresso pro show de Bon Jovi, Cecília. Fala 5 músicas pra ter ingresso.
E a Cecília falou, check. Não, você pode entrar...
Isso no show. Frente, eu falei, essa pessoa não pode estar na minha frente, essa pessoa não é fã. Todo show do Bon Jovi era uma confusão, né? Aí eu chegava e falava assim, fala o nome de 5 músicas. Aí a pessoa falava, quem que é essa louca? Aí eu falava, sai da minha frente!
Gente,
aí
eu se ia... fosse fã, a pessoa gritasse na minha cara, fala 5 músicas, fala 5! Eu não ia.
E esse é o momento que a Cecília puxou aí essa figura, né, do Jovi.
Não é mais tão...
Que não é tão... Assim, eu tenho certeza, eu tô tendo uma premonição do que você vai me responder agora. Que é assim, chegamos no momento que a gente vai falar daquelas pessoas, daqueles ídolos nossos que a gente tá se preparando. Não que a gente queira matar, vai, vamos deixar isso claro pro ouvinte, né? Muito pelo contrário, são os nossos ídolos, mas que a gente fala assim, não pode, porque se for, vai doer e vai doer muito. Então, Cecília, me surpreende. Quem é esse?
Ah, olha, John Bon Jovi, sabe que, né, sou fã. Eu acho que eu sou daquelas que quando ele morrer vai, me leva junto!
Sim.
Agarrada no caixão! Mas acho que não. Uma pessoa que fica todo mundo em cima, que nem o urubu, é o Silvio Santos, né, gente? Quando ele foi pro hospital agora com o Covid, o Bate tava lá de plantão. Só esperando.
Eu fico imaginando o tamanho do arquivo que já está pronto.
Com certeza.
Nas redações.
Né? Manchetes já prontas.
Não, já tá. E o jornalista que tá de plantão, não, tem que ser no meu plantão. Não, tem que acontecer no meu, né? Vai ter que acontecer no meu. Então, quem que é? É o Bon Jovi, então, que você tem e...
Não, eu não penso na morte dele,
não. Você nem pensa,
não.
Nem...
Não, acho que... Vai fazer o quê também?
Morrer, morreu, é isso. É a lição que fica nesse podcast de hoje.
Entendi. Ah, eu tenho uma, gente. Gal, se ela morrer, vai ser tenso pra mim. E aí, pra quem tá me ouvindo, eu preciso contar uma breve historinha de que como que isso me toca, né? eu conheci Gal, obviamente, tocava e desde sempre, sabia quem era Gal, mas nunca me aproximei, não tinha o contato, falava assim, que, ah, gosto, não gosto, já ouvi ali, mas em segundo plano e tal. E aí eu lembro de ter ido pra casa de uma tia Raquel, um beijo, te amo, e ela me deixou naquele dia especial assistir televisão até mais tarde, ela falou, fica aí na sala, você vai dormir aqui mesmo, tá aqui o controle, assiste o que você quiser. E aí tinha um canal, MTV, que eu falei, nossa, que legal. E aí estavam passando entrevistas de algo que ia acontecer ao vivo, que era o acústico da Gal. E aí, sabe, eles faziam uma programação antes, que entrevistava muita gente, aí eu fiquei na expectativa, bom, vou assistir. E eu lembro de estar assistindo naquela posição assim, sabe, de Lotus muito próximo da TV e encantado. Eu falei, nossa, que mulher. E ela assim, pra mim, um jovem ali de seus 14, né, tinha o poder de que ela, meu, me atraiu, assim, né, tinha todo a forma que cantava, segurava o microfone, olá, puta, meu, impressionante, e aí ela faz aquela parada que o ídolo faz, né, te pega e fala, você é meu, e aí ela canta uma música chamada Sua Estupidez, que é do Roberto, né, Sua Estupidez não me deixa ver que eu te amo, e eu sabia lá o que era amor, só sei que eu caí, né, fiquei lá todo emocionado, muito próximo da TV, e cara, e tinha um lance, a MTV passava na sequência a reprise do que tinha acabado, sim, de acontecer. E lá vou eu assistir de novo. Encantadíssimo por ela, assim. E aí, gente, muito louco que eu só fui conseguir assistir. Que diga que faça aqui um parênteses, né? Show é muito caro no Brasil desde sempre, né? Então eu só fui conseguir assistir Gal já com ali perto dos 20. Ninguém foi comigo, eu não chamei ninguém. Ela era minha. Tudo bem que lá no show tinha um monte de gente, mas aquele show era meu.
Pra você.
E aí eu lá com 20 e poucos anos, vendo foi o repertório todo muito encantado, ela me canta Sua Estupidez de novo e o cara lá de...
Eita.
É pra mim.
Foi.
Pra mim. E aí o cara, o moleque lá dos 15, fala assim, meu Deus, essa mulher e tal. E aí até hoje, assim, né, ela tá comemorou seus 75 anos, a gente sabe que tá super legata e tal.
Uma hora...
Mas tá ali, né,
mas
gente?
Mas eu acho que
tá ali,
mortes,
tá
assim,
ali,
param um
tá
país ali, que nem, tipo, o Google. Acho que é, sei lá, Silvio Santos, Roberto Carlos, né? Que acho que fica todo mundo muito tenso,
que
muita
tem a comoção,
né?
Nesse...
Sei lá, a Princesa Diana também foi muito, né?
Putz!
Nossa!
Gente, você lembra daquele funeral que é o Tom Jones?
Eu lembro também onde eu tava, exatamente, lembro do dia direitinho.
Me conte.
Eu tava voltando da praia, tava voltando de Santos, aí cheguei no Jabaquara, fui ligar pra minha mãe, acho, avisando que eu tinha chegado, e ela falou que ela tinha morrido no acidente e tal. E eu, como sou, né, anciã aqui, eu lembro de mortes, assim, que foram muito... Foram comoção, mas que pra mim, eu era muito criança, né, tipo, Elis Regina, eu lembro. Porque a minha mãe também gostava muito dela, então... Eu lembro de, na TV, passar muita coisa, ainda mais também, né, e tal.
Putz.
John Lennon. Eu ficava só vendo a TV, assim, ah, morreu. Clara Nunes. Mas eu, pela televisão, eu descobri que aquela pessoa era importante. Eu,
sim,
falava, bom, você tá rolando tudo isso, é porque essa pessoa é muito famosa, muito importante, né? Mas não chegava...
Olha, amei esse momento histórico aqui. Né? Cecília trazendo aí, ó.
Story Channel.
Ô Lu, me diga uma coisa, quem que não pode morrer?
Olha, eu fiquei pensando aqui, fiquei meio que Cecília, assim, eu acho que eu não penso muito, ai, nossa, vai morrer, meu Deus, mas eu acho que uma pessoa que vai pesar, assim, que eu provavelmente vou sentir bastante, vai ser Fernanda Montenegro.
Ah, é?
Com certeza, assim, eu amo muito a obra dela, assim. O filme Central do Brasil marcou muito minha vida. Eu acompanho essa mulher, né? Desde que eu me conheço por gente, faz pouco tempo que eu me conheço por gente. Eu gosto muito de Fernanda Montenegro, acompanho muito ela, eu acho que essa eu vou sentir.
É, mas sabe o que eu penso? Essas pessoas levam uma vida tão saudável, assim, tão... Uma velhice tão boa, né?
Capaz de enterrar todos nós aqui e ela ficar, porque a mulher tá com 80 e não sei quanto.
E é isso, se você chegou até aqui nessa discussão, você sentiu aqui a pegada, que a gente falou de um tema bem delicado, mas da nossa maneira, e a gente quer ouvir de você agora. Qual é o ídolo que você tem aí que te arrancou, né, do lugar, te deixou afetado, assim? Fala com a gente, nos procure no Instagram, manda aquele comentário pra gente, a gente vai ter o maior prazer em ouvir você e conversar com você nesse podcast. Bora pras indicações agora, meninas?
Vamos!
Vamos lá, vamos lá. Então vamos começar as indicações de hoje. Só quero coisa boa, hein?
Desculpa.
Vocês se prepararam aí? Dona Luciana, por favor, quero saber o que eu devo ler, assistir, ver, o que tem que fazer.
Minha indicação é uma série maravilhosa que eu comecei a assistir sem querer pra ser a minha sériezinha ali da hora do almoço. E agora estou 100% viciada, que se chama, para alguns, The Good Doctor. Mas pra mim, eu chamo de O Bom Doutor.
Oh, meu Deus!
Pois, estou assistindo dublado na Globoplay. Porque eu ia ver na hora do almoço. Então, tipo, eu tô ali almoçando, eu queria ver uma besteirinha. Mas eu não consigo. Primeiro, eu não consigo mais ver legendado. Não consigo. Me acostumei com a dublagem. E segundo, que eu tô amando O Bom Doutor. É isso. Quem não viu, veja. Uma série levezinha ali sobre medicina. Estilo ali um Grey's Anatomy, com o nosso querido Shaw Murphy ali, o médico que tem, né, uma condição especial ali, que, né, que ele é autista. E aí a primeira temporada realmente não é muito boa, tá? Já começo aqui comentando. A primeira temporada é um pouco atravancada ali, porque Shaw chegou no hospital, a galera trata ele mal, enfim. Mas a segunda temporada é top, então vale a pena passar pela primeira.
Muito bem. Você, Cê, o que eu devo ver, assistir?
Você não, mas vai ser diretamente para os amantes de La Casa de Papel. Preguiça de começar essa última temporada. Mas eu falei, não, eu já assisti até agora, vamos lá, né? Eu
só assisti um pouquinho mais de tortura.
Vamos lá, eu assisti só os 3 primeiros episódios. E para os amantes, ela continua sensacional. Aquele trio, assim, tiro, porrada e bomba, vocês vão ver, tiro, porrada e bomba. Disseram que depois da segunda parte vai ser mais lightzinha, porque vai ter o desfecho.
E vai acabar mesmo isso, né?
E vai acabar. Graças, mas esse
recomeço... Nossa, ninguém aguenta mais, desculpa,
então,
César.
Então, você que tava com preguicinha, com o pé atrás, não, vai com fé.
Minha indicação hoje é o The Chair, que é um... Né?
Estou falando
pra você, ouvinte, mas olha, primeiro indiquei pras meninas aqui, a gente ficou apaixonado. Primeiro que é o seguinte, The Chair é uma série lá na Netflix com a Sandra Oh. Quem não sabe, a Sandra Oh é de Grey's Anatomy durante muito tempo. Assistam The Chair, é uma série leve, mas profunda nos temas que se propõe. Não há vilão e mocinho. Todos os personagens são tridimensionais, com suas contradições, seus altos e baixos, e é muito, muito boa. Tá falando da Sandra Oh, de Grey's Anatomy, que você deve conhecer, mas também do The Killing Eve. E ela tá...
Tá mesmo.
Ela entra no ambiente, aquilo se ilumina. É absurdo, ela tá numa fase excelente. Bom, sou fã pra caramba da mulher, então... Até ela chorando, eu falo...
Não, e todos os personagens são legais, né? Não tem um que você fala, ai, que desnecessário. Necessários muito profundos.
6 episódios de 30 minutinhos, gente, sério, vale muito a pena. E assim, os primeiros 5 minutos da série, eu já tava, meu Deus.
Não,
sério, é maravilhosa. Assistam.
Ah, e a relação dela com a filha, que é maravilhosa, que vai sendo construída, né? É bom.
Nossa, velho, a festa coreana, gente. O aniversário coreano que o carinha lá vai. Nossa, é maravilhoso, é maravilhoso.
Vamos pras desindicações, Cecília. Que eu... Ó, quero passar longe disso aí.
Eu sempre começo as desindicações assim. Ai, gente. Ai, gente, Cinderela. Não dá. O filme da Amazon.
É tão ruim assim?
Ai, é.
Gente.
Assim, eu não gosto de musical. Mas eu sabia que era musical, mas eu já gostei de alguns musicais. Assisti a Glee, gosto do filme lá do ABBA, com as músicas do ABBA, Mamma Mia, né?
Mamma Mia.
Eu falei, um musicalzinho, né? Gosto da história de Cinderela, gosto de histórias de princesa e tudo mais. Mas assim, eles piscam e cantam uma música. E música longa! Não acaba! Pouco de diálogo que tem são diálogos rasos, uma lacração que eu achei meio...
Sem sentido.
Rasa, sem sentido também. Tinha que enfiar aquela lacração ali, mas...
Do nada.
Forçou a barra.
Foi muito forçado, assim. E eu fui pulando as músicas, porque não tinha mão.
Além do que, as músicas, elas não têm a ver com o filme. Zoando. Não tem. Se você pular
é
assim, você não perde o enredo.
Camila Cabello, né? Aquela
Sério,
cantora.
juro.
Aquela cantora. E tem atores bons, tem a... É que eu não sei, eu nunca sei falar o nome dela, que é a Elsa, também ela canta.
Tem o 007.
Pierce Brosnan.
Pierce Brosnan, isso.
E tem o Billy Potter, né, que eu vi na...
Foi o que me fez assistir o filme, na verdade.
E aí, como que ele tá? Não deu?
Porque é uma aparição muito pequena. Ele é o fado madrinho.
Eita,
que transforma o vestido lá. Isso daí eles mantiveram e tal. Mas, ai, gente, olha, não percam o tempo de vocês. A não ser que vocês sejam muito fãs da Camila, dela como cantora e tal. Fala, não, preciso ver.
Meu Deus. E, Lu, qual que é o seu, Lu?
Gente, a minha desindicação é um filme da Amazon Prime Video chamado Cinderela.
Caramba.
Gente, sério, é muito ruim. Cecília
Meu
falou
Deus.
Aí, mas eu preciso reforçar a minha desindicação. Inclusive, falei no Twitter, algumas pessoas ficaram revoltadíssimas comigo, o cancelamento vem, etc. Gente, eu só queria comentar aqui uma coisa para meus amigos que amam o filme. Não é porque tem Billy Porter que o filme é bom, tá? Para começar aí. Me joga um Billy Porter numa cena aleatória, mas o filme inteiro ele é horrível. E assim, eu amo musicais.
Mas esse
Eu
é tão
amo.
ruim, né, que...
Segundo, eu amo filme ruim. Porque eu amo, eu vejo todos os filmes de Larissa
Meu Deus
Manoela.
do céu.
E esse, eu não consegui chegar aos 30 minutos de filme. Eu não consegui. Gente, como o Cecília falou, é uma música a cada 5
Ok,
segundos.
mas...
É, o cara da Bom Dia é uma música. Aí o povo fala, ai, Luciana, é porque é um musical. Não, as músicas elas não têm relação com o que está acontecendo. Camila Cabello começa a gritar, a gritar. Ela só canta gritando. Ela não sabe cantar, tipo, cantar. Ela só tá gritando. E aí a cena que eu parei, Cecília, é a primeira cena lá do rei, que é
Nossa,
Pierce Brosnan,
péssimo.
que tá falando com o filho dele, Príncipe, que é um playboyzinho. E aí tem um coral no meio do
Sim, é.
castelo que o rei
Chega
tá
pra mim, né?
falando, e entre a fala do rei e a fala do príncipe, tem um coral cantando no meio
É, eu
aqui.
só cheguei no fim porque eu fui pulando as músicas, senão.
Chega, parei,
É.
desisti. Eu tirei o filme, disse não, deixa pra lá,
É
Larissa.
isso. Meu Deus do
E
céu.
Abner,
Meu
sua
Deus.
desindicação?
Bom, tem um filme na HBO, um
Ah,
filme.
pensei que tu ia falar na Amazon Prime
Ah, é,
Video.
chamado Cinderela. É um filme da Angelina Jolie que chama-se Aqueles que Me Desejam a Morte. Então você tem a Angelina Jolie, que é essa bombeira e que cuida de uma floresta. E aí tem uma história ali que ela vai ter que defender um menino que aparece do nada na vida dela. E é aquele filme de ação que tem que perseguir, mas assim, é um filme vazio, do tipo. Sabe aquelas cenas que você já viu e repetido, e repetido, e repetido?
Clichêzão,
É.
mas é um clichê ruim, né? Porque às
É
vezes
um
tem
clichê
clichê bom.
ruim. Cara, cheguei até o fim? Lógico, fui até o fim e tal. Porque gosto de filme de ação, assim, gosto dela e tal. Mas é muito ruim. As cenas de fogo, fica muito claro que é uma coisa artificial e tal. E, meu.
Que é papel crepom ali
É
atrás, amarelo.
zoado, assim,
E
zoado.
fogueira de São João.
Zoado.
É.
E tem.
Celofane.
Esse cara.
Celofane, é isso.
É um filme ruim? Não, mas não vale a jornada assim. Bem, chegamos ao fim de mais uma edição do Vocês Não Estão Prontos. Espero que vocês estejam curtindo essa nossa segunda jornada juntos. Então é isso, galera. Se você curtiu até aqui, o que a gente pede para você? Entra lá no Instagram, curte a gente, manda seu comentário, fala com a gente que rolou aí enquanto você estava ouvindo este episódio. E é isso. Muito obrigado, Cecília. Muito obrigado, Luciana.
Obrigada por fazer sua obrigação, Abner.
Mas é
Beijos!
uma grossa mesmo. Beijo!